Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à quinta temporada do podcast Para Agradar as Ideias. Esse encontro que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, psicanálise e a política da vida cotidiana. Afinal, se chegamos até aqui é porque você já sabe que quanto mais a gente questiona a realidade, mais a gente a compreende. Ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, e ainda não desisti de vir aqui semanalmente só para agradar as ideias. Coração aberto, ouvidos a postos? Episódio de hoje: desassossego e férias. Tudo em mim é a tendência para ser a seguir outra coisa. Uma impaciência de alma consigo mesma, como uma criança inoportuna. Um desassossego sempre crescente e sempre igual. Tudo me interessa e nada me prende. Antes mesmo de dizer oi, feliz 2024, eu chego com esse trecho do livro Desassossego, do Fernando Pessoa. Não se iluda. Eu não li o livro, sabia seu nome e apenas fui atrás de um trecho que vestisse em mim. Tudo nesse episódio será recorte, costura, estilo, traço, torcendo para não ficar fora de moda, o olhar desassossegado para o mundo, que, meus caros, vocês estão aqui há mais tempo, vocês já sabem, né? Esse mundo, além de não estar pronto, precisa de muito reparo. Eu trabalho desde os meus 13 anos e eu nunca tinha tido a oportunidade nem o luxo de tirar férias 30 dias inteiros. Pois é, da virada do ano passado para cá eu me dei 34 dias de pura convivência comigo mesma no mundo e botando reparo em tudo que vivi, como diz o bom mineiro para não fazer. Mas eu sou meio mineira, não sou de comer quieta, então eu vou compartilhar com vocês. E aí, vocês estão bem? Vocês fizeram bem a passagem simbólica para um ano de renovação? Seja lá o que isso significa, obrigado por estar aqui de volta comigo, tá? Me deixando fazer companhia nesses ouvidinhos atentos, enquanto as mãos podem estar ocupadas, como sempre. Bora lá. Quando a gente diz, preciso de férias, normalmente a gente está contando de uma exaustão de produzir num ritmo que não é o nosso. Um jeitinho de dizer que para aguentar mais eu preciso de uma pausa, uma recompensa, um respiro. Algo que me conte que além de produzir, eu estou vivo. Sim, a expectativa é essa. Viver nos intervalos da produção. Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha, não é assim? As experiências fora do próprio cotidiano são sempre boas. Mas eu sou da turma do Suassuna, né? Que dizia que tudo que é ruim de passar é bom de contar. E tudo que é bom de passar é ruim de contar. Justamente porque o que é bom é muito subjetivo, né? Fica mais difícil. E aquilo que é perrengue traz para o outro uma certa identificação ou até um alívio de não ter acontecido com ele, né? Enfim, eu fiz duas viagens ótimas, praticamente zero perrengues. Porém, isso também me deu a chance de olhar para além dos cenários paradisíacos e pensar em quem são os personagens dessa história curta que preenche os nossos dias de férias. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem são as pessoas que compõem o cenário das suas férias para que você esqueça da sua vida? Normalmente são pessoas que estão suando as vidas delas para facilitar esse trecho da sua. Eu gosto dessas histórias, dessas pessoas, desses bastidores. Eu sou alguém de bastidores, né? Sempre do outro lado do balcão. Cruzar com alguém no ônibus, no passeio, na praia e ouvir aquela história daquele lugar sempre me alegra muito. Quem me conhece de perto aqui no cotidiano sabe que essa simpatia é mais de férias. Porque aqui no corre-corre, na falta de tempo, no cansaço ou no trabalho de ouvir histórias atentamente o tempo todo, não consigo fazer isso para todo mundo em volta de mim aqui na minha cidade. Mas isso tem uma tendência a mudar porque eu voltei voraz com esses ouvidos esse ano. Com um olhar que olha, é profundo. Mas quando a gente sai do nosso cenário, é muito mais fácil a gente vestir outras roupas, né? Às vezes no dia a dia o nosso cansaço não deixa a gente desejar olhar para o outro, mas de férias dá, ou melhor, de férias deu. O que você vai ouvir hoje está recheado de impressões pessoais e de uma certa dose crítica, porque essa é a parte da minha bagagem que nunca falta. E daí a minha dica é: viaje com alguém mais doce e paciente do que você, caso você seja uma desassossegada como eu, porque isso vai ajudar a equilibrar as coisas. Nesse ponto, muito obrigada, Silvia, por me tirar da minha bolha e apresentar a sua, e por várias vezes se enfiar da força na minha e aceitar de peito aberto. Viajar é sempre lidar com diferenças de lugar, de cultura, de personalidade, de tempo. É inevitável que seja assim. E quanto mais se resiste a isso, mais chata fica a viagem. A gente não pode perder de vista que a viagem é sempre um isso não dura para sempre. Se a gente não é senhor nem da nossa própria casa, como disse o Freud contando do inconsciente, imagina fora do nosso próprio endereço, sem as nossas coisinhas no lugar, nossas manias asseguradas, as nossas coisas preferidas, tudo aquilo que monta as nossas neuroses. Brasil é um lugar lindo demais. E quem leu Hello Brasil, do Contardo Caligaris, vai lembrar que ele falava que a gente meio que sente culpa de viver no paraíso e talvez por isso a gente meio que esculache nas responsabilidades cívicas. Mais ou menos assim, tá? Porque eu não tô fazendo citação. Somos um povo mega trabalhador. A gente escuta, por exemplo, que o baiano é preguiçoso, mas vai lá de olho aberto. Qualquer evento de milhares de pessoas na Bahia, dedique 3 segundos e vai encontrar uma pessoa vendendo água, cerveja, fitinha do Bonfim, seja lá o que for, para garantir o ganha-pão. Gente com material pesado na cabeça, andando para lá e para cá, na disposição de criar jingles e ter o seu diferencial para ser escolhido entre várias opções iguais de gente trabalhando. Na praia, a gente vê pais levando suas crias nas férias porque não tem com quem deixar e também não pode parar de trabalhar. Vi de um menino de 6 anos do Rio de Janeiro que desapareceu em segundos enquanto o pai trabalhava no quiosque. Ou os que ajudam os pais a entregar milho, que saem vendendo artesanato, mostrando passarinho, passarinho de verdade, tá? Pedindo moedinha em troca e tal. Aí é que o olhar desassossega. Eu não sei em vocês, mas em mim, assim, na cabeça não descansa, porque o coração bate. É justo a gente julgar condições do outro que ele não tem, quando ele tem que deixar o filho exposto? É justo a gente só olhar com cara torta, sem pensar no que isso significa na nossa realidade geral? Né? A gente precisa ouvir essas pessoas. O cara do Uber, a moça do acarajé, o cara que vende livro para ser mochileiro, vou tentar trazer ele aqui porque eu achei interessante. É, o senhor que voltou a vender canga na praia para cuidar da mãe idosa depois da pandemia. Eu prefiro sempre sair da esfera privada, que culpabiliza esses sujeitos, e pensar na esfera pública, que trabalhos precários levam às vidas precárias e isso implica uma exploração do trabalho muito cedo no Brasil e em vários lugares do mundo, viu? Bom, também a gente tem que olhar para o lado dos grandes, né? Já que só o vendedor de milho na praia não basta para dar toda a fotografia social que a gente precisa. Vamos lembrar. Na maioria dos paraísos existe uma grande especulação imobiliária. Gente que se desloca dos grandes centros e quer viver com vista para a natureza, que por ter tanta pressa de gozar desse paraíso, não percebe que todo o território tem história, pertencimento, raiz. Essas pessoas, por mais bem-intencionadas que sejam, prometendo levar desenvolvimento para os lugares, às vezes não passam de gafanhotos, que por onde passam, desrespeitam a cultura local e querem enfeitar suas vitrines e acabam com vilarejos inteiros. A coisa mais doida e doída que eu ouvi nessas férias, na primeira parte, foi de um gafanhoto, na Praia de Pipa. Alguém que não era local, sim, porque eu saio caçando locais, obrigada pela paciência, amiga, e que numa conversa, num bar, eu acho que essa é a parte muito importante, né? Que a gente acha que os vilões da história estão sempre engravatados em escritórios com ar-condicionado. Não, o cara estava no mesmo bar, tomando da mesma cerveja na mesma roda. Esse gafanhoto, numa conversa de bar, começou a dizer que dava para comprar um pedaço de terra num quilombo, como quem oferta um pedaço de terra de um quilombo. Para comprar um contrato simples de compra e venda, e 30 conto era suficiente. E eu ficava, mas um quilombo? E ele, claro, sim, eles não entendem muita coisa, então é super fácil. Tem, claro, um ou outro que reclama, mas, meu, 30 conto, vai lá e compra teu terreno e vem morar no paraíso, né? Um destino assim da conversa. E eu, num quilombo? Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente não saca o nosso próprio privilégio, a coisa de nunca sentir falta na vida, né? De só ter dinheiro e não ter discernimento histórico, faz isso com as pessoas. Elas pensam, eu tenho, eu quero, nada vai me impedir, eu não vou pensar duas vezes. Nessa hora, gente, nessa hora, tá? Tem uma amiga que te saque com o olhar e que te leve para outro canto. Se você for um desassossegado como eu. Claro que eu não vou arrumar confusão nas férias, não vou fazer ninguém passar vergonha e tal, mas assim, foi honesto da minha parte perguntar, num quilombo? Daí você pensa, ai, que chato, eu quero paraíso para me conectar com a natureza, esse papo de ficar procurando local, resolver os problemas e não desafogar, e não se alienar um pouco, é uma chatice. Cara, eu juro que eu também acho. Eu juro que eu tinha prometido me desconectar totalmente da vida. Tanto que eu não conseguia lembrar o nome dos rolês que a gente tinha feito um dia antes, então raramente eu conseguia falar, vamos voltar em tal lugar, né? Muito menos ficar fazendo grandes planos para o dia seguinte. Olha que eu sou do tipo organizada de viagem. Mas eu também consegui avaliar, exatamente por poder estar num cruzamento entre bolhas, que existe uma pegadinha nisso. Quando você vai lá, é, só para se distrair, para se alienar, para desligar, relaxar, não sei o que, é ótimo para você. Mas isso é uma grande armadilha, porque você vai achando que recolher no seu lixinho na praia basta, enquanto a rede de hotéis onde você tá fazendo propaganda de salve a natureza, salve X lugar, enquanto eles mesmos liberam esgoto no paraíso. É tipo as propagandas de TV que te dizem que quando você economiza água no banho, é, você tá aí, né, prestando um grande serviço social, só que ninguém cobra das indústrias para tratarem os resíduos antes de jogar, né, esses resíduos no rio da sua cidade. Quando você começa a se desconfortar com isso, mesmo no paraíso, como é que descansa? Porque no fim você acaba percebendo que você está financiando esses gafanhotos, porque acaba comprando no restaurante deles, que é instagramável, bem acabado, com mais conforto, preferindo eles, né, que apagam a história do lugar, do que o restaurante da tiazinha que mora lá a vida inteira, que provavelmente a gente ouviu histórias assim, né, de que entregou o terreno em troco de um jipe, de uma prancha, de não sei o quê, e que viu seu aluguel aumentar depois que todo mundo descobriu o paraíso. A gente já tinha falado disso no episódio da entrevista do Ivan, lembra? As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz e não tem óculos escuro que esconda o brilho ganancioso do capitalismo. Não é para você se culpar e sentir que você não é ativista o suficiente. É só para você não ter a ilusão de que as poucas coisas que você consegue fazer no seu cotidiano são suficientes. Então é preciso ser coletivo, né? É preciso minimamente um olhar coletivo para poder lançar a crítica. E daí vai ter quem já tenha desligado esse episódio aqui há uns minutos atrás, porque lá vem ela, isso aqui não é psicanálise. Quantas vezes necessário for, eu vou repetir. Não tem sujeito sem o grande outro, que no nosso caso é uma sociedade de consumo. Por mais que você queira ser natureba, orgânico, x piriri pororó, muitas vezes você pode estar sendo o gafanhoto de alguém. E daí? Qual que é o jeito? Vai deixar de visitar, de conhecer, de descansar, de curtir, só porque tem alguém para você se manter preocupado? Não, né? O jeito é pensar que para todo mundo que tem um direito, também tem um dever. Pensar singularmente qual seria a sua contrapartida, que no caso dessa coisa mais good vibes, entra no lugar da gratidão, de poder ter condições de gozar do paraíso, mas também ter a responsabilidade de mantê-lo em pé, né? Como turista, a gente é meio ser de passagem, a gente não se envolve muito. Eu acho que eu que escuto histórias como profissão, né, tenho muito esse gostosinho de poder ouvir aquela história aquela vez e falar assim, nossa, eu nunca mais vou ver, ouvir essa pessoa, nunca mais vou ver essa pessoa, deixa eu aproveitar aqui. Mas eu sei que no dia seguinte eu não tenho responsabilidade sobre ela, né? Então, enquanto turista, a gente é essa passagem que vê muito da paisagem e acaba não vendo quais são as teias que amarram os problemas locais. E daí, na volta para casa, que é sempre uma delícia, depois de qualquer viagem maravilhosa, não importa, quando você é o local, como é que você enxerga as teias que amarram a tua cidade, teu bairro, a tua comunidade? As pessoas pelas quais você circula e às vezes você não consegue nem saber quem é. Como que você vê o seu cenário para a tua liberdade ou um cenário como só usufruto em que nada vem, que você tem que esperar até as próximas férias para poder gozar? Esse é um ano de eleição municipal. Mesmo que você odeie política, e eu posso te entender por isso, o voto por aqui é obrigatório. Então é hora de olhar para os buracos das ruas, as nossas falhas minimamente e repensar a forma de como que a gente quer viver. Não adianta aliviar só nas férias e passar o ano todo no perrengue de não ter estrutura social nem para você nem para os outros. Por vezes, não é só de voto que vai se fazer a mudança. Daí fica a pergunta: quais são os seus laços, seus recortes, seus tecidos sociais para você andar na rua sem medo de ser despido pela miséria, falta de segurança, precariedade da vida? Como é que é poder olhar para uma mulher andando de bicicleta, cruzando o Brasil inteiro e sonhar que essa mulher chegue onde ela quer, sem ser violentada? Isso é a política da vida cotidiana. Não é só rezar por ela, olhar por ela, mas também é fazer com ela. Fazer com a gente. Estou muito encanada com isso esse ano, gente. Vocês vão me ver fazendo vários convites e chamadas para a gente fazer alguma coisa, sei lá o quê. Vamos pensando, tenho umas ideias, vocês devem ter outras. Enfim. Gratidão é mais do que good vibes, né? Pode se tornar contrapartida quando essa gratidão é uma gratidão atuante. O que será que a gente vai oferecer para esse Brasil? Que de água de coco, palmeira, praia, Mata Atlântica, paisagem deslumbrante, não deixa faltar nada pra gente. Desassossegar para desejar que há, sei lá, uma chance de revezamento justo entre quem pode descansar e quem tá ralando. Poder sair para curtir as férias e também olhar com carinho a nossa gente, é poder perceber que a gente é muito foda, que a gente dá pulo e pulo o tempo todo, o ano todo. A gente é trabalhador criativo, que toda hora alguém quer que a NASA nos estude. Mas e se a gente se estudar? E se a gente se escutar? E se a gente se reconhecer como dono desse lugar? E não só como um empregado no modo sobrevivência, que precisa esperar um tempinho de descanso para não criar, né? Mas que pode usar esse tempo para respirar antes de voltar para a labuta. Como é que ia ser? Se em vez da gente achar natural invadir o território do outro, a gente reconhecer e valorizar. Enfim, é muita coisa para a gente conversar por aqui, né? E voltei. Sejam todos bem-vindos de volta. Tem programação chegando por aí. Nos próximos episódios, eu não vou perder de vista, tá? Eu acho que isso vai amarrar quase que a temporada toda, a questão do modo sobrevivência. Também no sentido emocional, no romântico, no afetivo, porque também tá na hora, né, do amor voltar a funcionar, né? Não só esse amor erótico que também consome corpos, mas o amor aquilo que faz com que as relações se entronquem, que elas permaneçam, que elas criem raízes. Também vai ter muito papo sobre parentalidade, adolescência, tecnologia e tudo mais. Aguenta firme que esse é só o começo, e eu sei que na hora que você tava aqui quase engajando a pensar sobre umas possíveis férias e seu papel social no mundo, eu já vim mudando de assunto. Mas é para ser rápido, né? Porque o capitalismo é assim, a gente tem que produzir, produzir, produzir. Mas eu vou continuar por aqui. Lembra de ativar o sininho para saber quando tem novos episódios. Segue lá no Insta, arroba para agradar as ideias, para acompanhar as conversas e deixe sua marca aqui, nas enquetes, comentários, sinais de fumaça. E foi assim que a gente chegou aqui, ó, quinto ano de podcast. Eu fico muito envaidecida quando chego num lugar e alguém me conta que ouviu, ou que acabou de descobrir e vai ouvir. Então, por favor, fofoquem com os migs. Façam essa podcaster feliz. E vem bem de coração aberto, ouvido a postos e também vontade de sair do sofá, porque eu acho que deu, né? Já deu de descansar. É importante que a gente respeite os nossos momentos de pausa para que eles alimentem os nossos momentos de trabalho. Bora lá, 2024 começou.